One, let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa o seu dia com as 3 da manhã. E fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia. Cá estamos nós, eu e a Ana Galvão. Somos
Olá.
As 2 da manhã.
Sim.
Hey. Hey. Agora precisamos sempre de um rei. É verdade, Joana Marques, como sabe, eventualmente alguém poderá não saber, mas claro. Joana Marques não está connosco porque é recém-mãe, teve o Nicolau no sábado, uhum. às 9 da manhã, quase 10.
Sim, precisa muito descansar e de cuidar uhum. do Nicolau e do Xavier também, não é? Nos próximos tempos vai ficar assim, sim. em casa.
Portanto, cá estamos nós as duas, rijas, aqui a esta hora da manhã, consigo.
É, esta manhã, e ontem também já aconteceu, é curioso, vamos falar de uma coisa que quase toda a gente adora, principalmente no verão, eu como o ano todo.
Ah,
gelados.
A sério? Adoro. Por acaso eu o ano todo não.
Não, não, não. É tão bom quando faz frio comer um gelado, é tão bom. Vamos falar de gelados. Ontem havia aquele dilema de o Pena Doce, será que existiu? Eu ainda continuo a receber fotografias do cartaz da Olá, porque era a marca, que mostra o Pena Doce. E é interessante perceber como as pessoas se deram ao trabalho de procurar.
Sim, fizemos aqui um exercício de memória a tentar perceber que gelados é que já tínhamos comido durante a nossa vida e que já não existem. No entanto, os meus favoritos eram uns que existiam num café perto da casa onde passava férias, cá em Portugal, que eram aqueles de máquina. Tinham um cone, que era fininho cá em baixo, e cá em cima alargava em dois lados.
Sim.
Não te lembras? E depois havia uma máquina com uma alavanca.
Sei.
E aquilo ficava mais ou menos como o sundae. Era uma coisa parecida com isso, mas mais cremoso.
Quando estava mais derretido, aquilo corria mal porque abria por baixo e tudo.
Pois é verdade. Aquilo era uma espécie de cone de papel. Mas era, olha, parecia uma série espanhola. El cone de papel.
Sim, mas hoje vamos falar de gelados, mas outro ângulo. Vamos conhecer duas gelatarias do país, uma em Coimbra, outra no Porto. Vamos perguntar como é que estão a sair os gelados nesta altura. Qual o sabor mais original? Porque cada vez somos mais criativos, quem fabrica gelados cada vez é mais criativo e perceber como é que se faz um bom gelado, não é? Em casa é difícil, não é? Aquilo implica bater muito.
Nunca fiz gelados em casa, não, tu já.
Tu experimentas,
mas
já
por acaso também gostava de saber, já que hoje vamos falar disso e vamos falar com pessoas que fabricam, que dedicam a sua vida a gelados, o que é espetacular para já porque trabalham meio ano.
Uhum.
Sei, tu comes gelados no inverno, mas quase ninguém o faz.
Sim.
Qual é a gelataria, se tem, e eu gostava de perguntar isto a quem nos ouve, se tem uma gelataria na zona onde vive. Eu tenho uma, aliás, tenho várias, tenho algumas.
Sim,
na zona de Cascais. Há uma
menos.
Muito conhecida que acaba em INI e é da zona de Cascais.
Não estou a ver assim.
Mas se tem alguma gelataria perto da zona onde vive e se gosta, que é uma coisa muito especial.
Sim, é um tema de verão e outro tema de verão também. A reportagem que vamos ter em Peniche, da Sandra Torres, que vai falar assim do campismo, mas não um campismo qualquer.
Não.
O campismo de luz,
de glamour.
Para pessoas assim muito esquisitinhas, tipo eu.
Sim.
Eu sei que há mais gente que está a ouvir a Ana Galvão, não é nada assim. Mas eu acampei uma vez e acabei por dormir no carro porque tive medo dos bichos que andavam
ali. A sério?
Sim, é horrível.
É uma menina.
Não me orgulho disto.
É uma menina.
Então a Sandra hoje vai conhecer um alojamento que fica no meio da natureza, mas com todo o conforto que merece.
É o chamado de glamping. Uhum. É uma nova tendência em que nos dá de facto o contacto com a natureza, mas como dizia a Carla, com todas as comodidades. Portanto, não vale. Vamos conhecer o que é isto de glamping daqui
a
pouco.
Não vale batota. Na Galvão
está em batota. Ou é campismo ou não é campismo. Vamos lá ver.
Está com as 3 da manhã, nem
bom
de propósito.
Dia.
Estávamos a ver ali uma notícia, nasceram mais bebés este ano.
Uhum.
Joana Marques contribuiu.
Contribuiu, sim senhora, para esta conta. Muito obrigada, Joana.
São 7h28, bom dia.
Bom dia.
É verão, nós gostamos de pensar na praia, não é? Nesta altura, nos mergulhos que vamos dar quando estivermos de férias, ou que vamos dar no fim de semana, ou mesmo durante a semana, porque não? Se calhar mora ao pé da praia e a seguir ao trabalho dá para dar um pulinho. Hoje gostava de partilhar consigo uma história que me contaram ontem.
Sim.
Fiquei a pensar nela, é curioso. E que é precisamente sobre alguém que tinha pânico do mar, que nunca ia à praia, que só de pensar na ideia ficava assustada. Eu não conheço esta rapariga, tem 30 e poucos anos.
Sim.
Mas temos uma pessoa em comum, que é a pessoa que nos dá aulas de pilates.
Ok.
Então ontem, numa aula via remota,
sim,
ele contou-me o exemplo dela, como exemplo de superação. Então ela procurou há 4 anos, ele não treinava ainda pilates, estava no ginásio, e procurou com 2 objetivos: perder peso e perder esta fobia do mar. E ele contou que aos poucos foi conseguindo levá-la à praia, que ela molhasse primeiro os pés, que fosse entrando na água. E hoje, passado este tempo todo, ela já faz isso e muito mais. E ele falou-me, descreveu-me, e eu fiquei com esta imagem na cabeça. A primeira fotografia que ele recebeu do primeiro mergulho que ela deu nas
da
ondas.
Vida.
Da vida!
Bem.
E acho magnífico, porque nós pensamos tanto e estamos sempre a dizer: aproveita a praia, aproveita as ondas. Ana Galvão é a mulher da praia. E esquecemos-nos. E fiquei a refletir sobre isto. A quantidade de pessoas que se calhar não têm este privilégio, ou porque têm pânico, ou porque não têm, não é acessível. E eu tenho, e eu depois recordei-me: a minha mãe nunca deu um mergulho no mar.
É sério?
E nasceu numa terra de pescadores.
Ela é
em
da Albufeira.
Sim, nunca, tem
porque,
pânico.
A sério?
Tem pânico de água, nem numa piscina entra.
Sim, sim, sim.
E fiquei a pensar nesta história. Uhum. Nós podemos achar que para nós é uma coisa banal, mas
pois
há pessoas
é.
Que de facto não têm este privilégio do mar,
sim.
que é tão bom.
Há pessoas que têm estranhamente, e não tem a ver com esta história de fobia do mar. Não é fobia, não é bem fobia, não é? Mas uma não atração pelo mar, que é. Há pessoas que não gostam de areia. Há pessoas que de facto têm um problema com a praia, a começar pela areia. Há pessoas que de facto não gostam.
É isso, é?
Sim, sim.
Como os bebés, o teu filho não era assim?
Não,
no início,
por acaso não era.
Não,
e comia,
é filho da Ana Galvão.
E comia areia.
Os meus não.
Tipo, a mão cheia mesmo.
Olha, aproveita, praia, o campo, não interessa, aproveita.
Sim.
Este verão está com a renascença.
Já agora vou falar daqui a pouco de uma descoberta que é muito boa para pessoas que não apreciam praia, que é praias também, mas fluviais.
Sim,
portanto, não
ótimas.
Tem a parte da areia.
Ai,
porque descobri uma nas férias.
Ah, eu sei.
E fiquei louca com aquilo. Não diga já.
Eu sei o nome, eu sei.
A
não
sério,
digo, não
então
digo.
Vá.
Eu sei.
Às 3 da manhã. Às 3 da manhã.
Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal?
Alô, alô.
Eu sou o Gregório do Bilhete.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lima.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues. E vocês estão aqui com as 3 da manhã.
Faltam 13 minutos para as 8. Muito bom dia, boas férias, se for o seu caso. Já está a caminho da praia? Será que já há pessoas a caminho da praia?
Não há, não pode ser.
O quê?
Se houver, por favor, diga. Porque eu não acredito que ninguém acorde às 7, a não ser que vá para a praia trabalhar. Eventualmente tem um café, um bar de praia e vai abrir.
É do que eu mais gosto. É chegar à praia quando não há
pegadas
de humanos. Há de gaivotas, há patinhadas.
Há de extraterrestres. Humanos, não, por favor.
É tão bom chegar à praia cedo.
O César Pereira. Tem dupla apelido. Eu gosto
é
muito
Pereira,
disso.
Pereira.
Se eu me chamasse Ana Galvão, Galvão.
Eu tenho uma amiga que é Carla Maria Maria.
A sério?
Maria é porque... de apelido.
Ah, mas o Maria
do
depois...
marido.
A sério?
Sim.
Ah,
é
isso
Carla
é muito
Maria,
engraçado.
Maria.
Ou então tem pai e mãe com o mesmo apelido, que também é curioso.
Ser.
Bom, mas o César diz-nos que é do tempo de ir à praia ao domingo e que isso era um acontecimento incrível e que eles levavam um farnel coelho com arroz.
Coelho
com arroz é incrível, porque eu imagino
coelho
a mãe do César a acordar às 4 da manhã para fazer coelho com arroz e embrulhada em jornal fruta que se comprava pelo caminho. Eu também me lembro dessa
a
altura
fruta,
em que.
Lembro-me desse truque. A fruta era pelo caminho, que é para não ficar mal.
Pois.
Que giro.
E esta questão de se ir à praia ser um acontecimento, também me recordo disso, e de levarmos não só comida para o dia inteiro, porque não havia tanta oferta de cafés e bares, havia outro tipo de coisas.
E o que havia era caríssimo. Mais caro ainda.
E não só isso, como levarmos entretenimento, raquete. Cartas, tudo.
Sim.
Era mesmo ir passar um dia para a praia.
Disso, também vivi assim.
Diga-nos como é que foi, conta-nos como é que era na sua. Se mudou muito a sua forma de ir à praia ou não.
Sim,
eu agora sou daquelas que vai sem toalha quase.
Ah, não, eu tenho que levar.
Agora.
Tenho que levar. Não leva arroz de. Como é que é? Arroz de quê? De
coelho?
Não,
sim.
Não chega tanto. Faltam 10 para as 9. Vamos saber do trânsito. Sim, partilhe connosco estas memórias de praia. Como é que vai à praia hoje? Que isso interessa-nos.
Se é mais como a Carla, que leva tudo, ou mais como eu,
que não leva nada.
Não levo nada.
Às vezes até se esquece do filho em casa. Tipo, ah, faltou Pedro. São 8h12. Já a seguir vamos falar de uma coisa que todos nós aqui nesta equipa, todos nós adoramos, e você se calhar também adora.
Quem?
Gelados.
Ah, gelados.
Quem?
Gelado,
gelado. Gelado, adoro gelado. E tenho uma teoria.
Qual é?
Vê-se uma gelataria é boa por um sabor.
Qual é?
Eu pelo menos faço isso.
Qual é o teu sabor favorito de gelado?
De gelado.
Qual
coco.
É?
Coco.
A sério?
Adoro. E tu vês se o gelado numa gelataria é boa, se o coco for bom.
Se tem bom coco?
Sim.
A sério?
Sim, é a minha teoria, mas eu vou confrontar os nossos convidados daqui a pouco.
Sim.
Quem são eles? São o Fernando Castelo Branco, que tem uma gelataria na zona histórica de Coimbra, e o Luís Montes, que tem uma gelataria no Porto. E os dois eram engenheiros. Deixaram tudo para se dedicar aos gelados.
A sério? Isso é espetacular. E gostávamos muito de saber qual é a sua gelataria favorita.
favorita.
Sim.
Porque nós todos temos uma gelataria. Já agora quero dizer que a Ana Isabel é a nossa ouvinte. Estávamos há pouco a discutir se haveria pessoas a irem à praia a esta hora da manhã, que me parece
claro
inconcebível.
Que
quem está de férias está a dormir.
Não está nada.
Embora diz a Ana Isabel que muitas vezes acorda às 7h30 da manhã para ir à minha praia, à dela, não à minha. A primeira coisa que faz é sentir aquela sensação de liberdade e dar um mergulho.
É tão bom.
Às 7 e tal da manhã.
Toda a gente.
Grande,
é maravilhoso.
Grande mulher, Ana Isabel.
É Ana Isabel e as gaivotas. É maravilhoso. É sério. Tens
aqui mais banda. Ana Isabel e as gaivotas.
Acorde com as 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
São 8h16, qual é a sua gelataria preferida? Toda a gente tem uma, não é? É isso que estamos a perguntar esta manhã.
E a pergunta é, porquê que as gelatarias têm todas... Não todas. Hoje temos o exemplo de uma que não tem.
Sim.
Mas tem que ter nomes com terminação... Ou seja, com uma conotação italiana.
Tipo Cosini.
É? Se eu tivesse era Galvini. Gelataria.
É para soar bem. Vamos ligar. Estamos a ligar já para a gelataria Cosi e Coibra. Fica na zona velha da cidade. E também para a gelataria Momo no Porto. Fica junto à Torre dos Clérigos. Há dois homens que são responsáveis por estas gelatarias: o Luís Montes, que está no Porto, e o Fernando, que está em Coimbra. Fernando Castelo Branco. Os dois eram engenheiros e a partir de certa altura decidiram fazer dos gelados a sua vida. E eu acho maravilhoso.
Mergulhar em gelados.
Adoro.
Olá, bom dia, Fernando.
Bom dia.
Bem-vindo.
Fernando e Luís, tudo bem?
Bom dia.
Qual é o melhor sabor que tem nos seus gelados? Recordo que estamos a falar com o Fernando, que tem uma gelataria em Coimbra.
Os melhores sabores que tenho. Talvez o abacate e lima e o ananás e manjericão sejam os mais emblemáticos da gelataria.
Ai, que bom,
mas
que bom.
Também temos o requeijão e figo.
Requeijão e
figo. O chocolate e laranja. São sabores que, de facto, os clientes reconhecem como especiais.
Eu vejo que é muito original. O Fernando esteve em Itália, em Bolonha. Não devia estar a fazer bolonhesas em vez de gelados?
Podia.
Pois podia.
Não, mas rejeitando, por acaso... No nosso conceito, rejeita sabores assim muito esquisitos.
Pois, de gelados, sim, nem pensar. Claro. Isto não
queremos isso. Embora tenhamos sabores bastante particulares e que as pessoas nunca experimentaram. E é engraçado como elas têm curiosidade por experimentar esses sabores.
Oh, Fernando, como é que está tudo na sua gelataria, por esta altura? Queremos muito saber.
Para a situação que estamos a viver, bastante bem. Claro que houve uma quebra na faturação, mas eu diria que está muito melhor do que esperávamos.
Ainda bem, porque nós queremos coisas boas e os gelados são uma coisa boa da vida. Luís Montes. Sim. O Luís nasceu em Braga, esteve na Polónia, viveu muitos anos. E este projeto que tem, esta gelataria Momó no Porto, junto à Torre dos Clérigos, é um projeto que tem com a mulher.
Olá, Luís. Bom dia.
Bem, Luís.
Então vá.
Olá, bom dia.
Repita a pergunta. Qual é o melhor sabor que tem na sua gelataria?
Nós temos uma variedade muito grande de sabores. Estamos a ver tendo com 18 sabores diferentes. Há sabores que são muito característicos nossos, que são muito queridos pelos nossos clientes portugueses, principalmente a laranja com hortelã, o limão com manjericão. Temos ananás com gengibre, sabores mais diferentes. Tenho aqui, também fazemos gelado de caipirinha, tiramisu com vinho do Porto, com vinho do Porto.
Ah, que bom.
Nós tentamos variar muito os nossos sabores. Pronto, com 18, temos sempre que manter alguns sabores.
Claro, há clássicos, não é? Morangos.
As baunilhas,
sim.
Morangos. Mas depois, quando tentamos variar dessa forma, temos a pera bêbada, por exemplo,
isso
também.
É
de hospir com canela.
Oh, Luís, diga-me uma coisa: é verdade que vê se uma gelataria é boa pela qualidade do gelado de coco? Eu tenho esta teoria. Não sei se confirma ou não.
Eu não sei se será só pelo gelado de coco, é porque penso que quase todos os gelados conseguem-se ver essa qualidade. Eu por mim, o gelado que acho mais. Que se nota mais que as gelatarias gastam e tempo na produção é pelo gelado de pistache. É o gelado mais caro em termos de, em termos de produção. Nem toda a gente aposta muito. Nós compramos pistache, só pistache, não compramos pastas de pistache.
Uh-huh.
Torramos nós de pistache, moemos nós de pistache, fazemos nós a nossa própria pasta de pistache. Para conseguirmos ter um gelado bom de pistache. E aí é que se consegue ver normalmente...
Ah, afinal é o pistache, não é o coco. Estou convencida.
Mas isso depende muito também depois dos gostos pessoais. A minha mulher diz que é o gelado de menta, porque no gelado de menta consegue-se ver logo se usam corantes ou não usam corantes.
Pois é, é muito artificial quando a menta não é boa. É a minha humilde opinião.
Nós usamos hortelã, fazemos um gelado de menta que até lhe chamamos o antes das oito, porque para não ser exatamente...
Não é o after eight, para não ser.
Muito... E nota-se a hortelã, lá consegue-se ver os
bocadinhos.
Normalmente numa gelataria que tenha sabores mais industriais, o gelado de menta é todo verde.
Muito obrigada, bom, Luís. Ficam aqui as propostas. Já agora, Fernando pode encontrá-lo na geladaria Cozy, em Coimbra.
Fica na Zona Velha.
Sim. Agora. E o Luís na geladaria Momo, no Porto. E a pergunta também fica, já agora, diz geladaria ou gelataria? Ou as duas formas são corretas? Já vamos ver.
Então, digam lá.
Não sei com quem.
Fernando primeiro.
Eu diria que pode ser dito das duas maneiras.
Okay,
eu
prefiro
dizer gelataria, mas gelataria também está correta.
Uh-huh. Ok, obrigado.
E Luís, qual é a sua opinião?
A gelataria é um nome mais português. Nós, gelataria, nós chamamos-nos gelataria, mas tem porque vem do italiano.
Gelato. Não é?
Exatamente.
Obrigada.
Obrigada aos dois. Já comi um geladinho. E eu não como gelados de manhã. E agora ficou a apetecer, não ficou?
Aparece.
Vamos já, de seguida.
Obrigada.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Vai que preciso chorar em paz, e em cada passo que dás chego mais perto.
São 8h27, muito bom dia. Depois das 8h30 vamos conhecer, não sei se conhece ou se já ouviu esta expressão, glamping, que é basicamente fazer campismo, mas com toda a mordomia.
É mentira, é campismo de mentira.
Não é nada campismo de mentira.
De mentira, sim.
Eu sou fã, porque só acampei uma vez e não gostei, correu mal.
A sério?
Muito
não, o que acontece é que o glamping é, de facto, estar no meio da natureza, só que tem-se as coisas que não habitualmente se tem dentro de
algum conforto, não é? Não há 5 estrelas, mas
sim.
há
casa de banho,
conforto,
por exemplo, sim. Existe lá dentro. Dentro, não é? Esse tipo de coisas. Já agora, quem está lá é a Sandra Torres, que nos enviou fotografias. Está em Peniche. Eu adorava saber, ela já nos vem contar como está o tempo de Peniche, porque é um sítio onde há sempre céu nublado. Gosto muito,
pois
gosto muito de Peniche.
Estive lá há pouco tempo.
Mas estão alguns graus abaixo do resto do país.
Ela está no Eco Resort Bacubaqui.
E tem um super bom ar. Já vimos fotografias, é incrível, incrível.
Giro.
Há pouco ficou aqui uma coisa para contar. Eu falava que descobri nas minhas viagens a Montemor, o novo, eu descobri uma barragem magnífica. Onde cheguei a tomar banho e tudo, que é a Barragem dos Minutos. Assim andava por aí.
É
a viagem entre Montemor e Arraiolos, quando se vai nessa direção, fica à meia da estrada, fica o desvio para a Barragem dos Minutos e recomendo. Para já porque tem pouca gente.
Ótimo.
E depois porque a água é ótima, tem muito boa temperatura e parece-me limpa. Pelo menos estou aqui de saúde.
Então
tomei banho várias vezes.
Então vamos lá espreitar. É uma sugestão boa, Ana Galvão.
Barragem dos Minutos.
São 8h28, está com as 3 da manhã. Estamos assim em modo férias, mas sabe bem, não é? Eu tenho ideia que mesmo durante a semana...
Estamos sentadas em toalhas, a Carla e eu, aqui dentro destes estúdios.
Achas? Era bom. Mesmo durante a semana há aquele espírito de... Há menos mails a chegar. Eu falava nisto antes.
Sim,
é bom,
verdade.
Parece. Sabes que mandas um mail e recebes aquela mensagem do out of office, fora do escritório, em férias. E é bom perceber que Portugal está, de certa forma, a relaxar, não é? Que nós precisamos, depois deste período que vivemos tão complicado, de desconfinar e de, enfim, ter acesso a coisas boas da vida, como os gelados que já falamos aqui, ou o glamping que vamos falar. Por isso, aproveito. Estamos assim em modo férias nas 3 da manhã.
People play.
Agora 23 para as 9, vamos até Peniche. Vamos conhecer esta forma diferente de fazer campismo, que é uma forma para pessoas como eu, que é assim meio esquisitinha, que não gosta muito de...
Gosta de campismo, mas não gosta de campismo.
Não gosta de dormir no chão e depois pica e depois vem... Pronto.
A Sandra Torres sabemos que está perdida na floresta, em Peniche, perto de um parque ecológico chamado Bacubaqui. É um eco-resort. Todos estes nomes são moderníssimos. Um eco-resort.
E o Bukubaki, o que será que quer dizer?
Não faço ideia.
Deve ter aqui um significado qualquer. Ela vai falar sobre esta experiência, não é? De dormir no meio do campo, mas numa tenda ou numa casa nas árvores, com todo o conforto. Pronto, a diferença
é
entre
a nossa Jane.
Camping e glamping. É esta, é a nossa Jane. Mas é uma Jane assim mais requintada. Já vamos ao encontro da Sandra. Vamos ver se temos a Sandra aqui. Olá Sandra, bom dia. Não temos a Sandra. Definitivamente está perdida.
Era o que eu estava a dizer. Ela está a meio da floresta com problemas de rede. Que é bom, significa que as pessoas que vão lá vão descansar. De facto, daqui a pouco vamos tentar encontrá-la. Fica combinado.
Já voltamos. Faltam 22 para as 9. Sandra, onde estás? A nossa Jane. Agora faltam 19 para as 9. Vamos lá, vamos até Peniche conhecer o Eco Resort Bukubaki.
Bukubaki.
Está bem dito, Bukubaki.
Não faço ideia. Assim, isto acaba aqui, é o que parece.
Exato, é este conceito de glamping, que é este turismo, pronto, um pouco mais confortável com tudo aquilo que tem direito. A Sandra Torres, a nossa repórter, está lá.
Olá, Sandra, bom dia.
Olá, muito
bom dia. Estavas perdida na floresta, é a nossa Jane.
Eu vou explicar-vos. Nós andámos aqui a fazer uma visita guiada, a conhecer as tendas e as casas na árvore. E claro que subir a uma casa na árvore, enfim, deslumbra qualquer pessoa. E portanto ficámos ali um bocadinho perdidas, sem rede, porque o objetivo aqui também é desligar completamente do
stress
do dia-a-dia. E desliguei. Mas já estamos aqui ligadas para falar convosco. E estamos no Eco Resort Bukubaki, é assim que se diz. E eu tenho aqui comigo a responsável por este espaço, mas antes disso deixem-me descrever-vos o que é que eu vejo. Ora bem, a viagem demorou cerca de uma hora de Lisboa até aqui, portanto pouco tempo, uma viagem tranquila, sem trânsito, com o sol muito envergonhado, mas o que acrescenta aqui alguma magia a este espaço, onde se ouvem os passarinhos e onde me cruzei com um grupo de surfistas pronto para entrar no mar e aproveitar as ondas de Peniche. Ana, sei que gostava de estar aqui a fazer
pelas ondas, não pelos surfistas.
Bom, quem também já percorreu muitas praias e apanhou muitas ondas foi a Mónica Gasparotto. A Mónica é italiana e é responsável pela criação deste espaço. De Itália até Portugal foi uma longa viagem. Ela andou pelo mundo 4 anos a viajar num barco à vela, portanto já viveu em casas na árvore e num barco à vela. E a Mónica está aqui para vos dizer bom dia e para nos dizer,
Mónica,
foi esta a forma mais fácil que encontrou para colocar em prática o conceito amor e uma cabana?
Bom dia, Ana e Carla.
Olá.
Bom dia.
Sim, o nosso conceito é transmitir também o amor para a natureza, viver na natureza. Nós o nosso conceito, portanto, é isso, mas sem falta de comfort para os hóspedes que chegam aqui.
E foi assim que surgiu este espaço, com o conceito de glamping, que, como vocês disseram e muito bem, é fazer campismo, mas com toda a comodidade e com todo o glamour, digamos assim. Portanto, aqui a tenda já está montada, não temos de ter esse trabalho, basta trazer companhia, que pode ser a família, pode ser os companheiros das ondas, porque esta é uma zona onde se pratica muito surf, estamos a cerca de 5 minutos da praia do Baleal, e este é também um espaço, a Sara Paiva, que faz aqui a gestão de todo este espaço. A Sara é muito jovem, é também uma apaixonada pela praia e por esta zona centro do país. Sara, o que é que as pessoas encontram quando chegam aqui? Porquê é que este espaço é diferente?
Olá, muito bom dia. Quando chegam aqui, o que podem encontrar certo é as nossas casas nas Ascos, como foi referido, e as nossas tendas canadianas. Além disso, podem encontrar o nosso belíssimo restaurante, com o nosso Gastro Bar, e diverso equipamento para a prática de surf e skate, e claro, a nossa piscina e a nossa skateball, que podem andar no seu skate livremente.
Quando percorremos aqui este Eco Resort, o que é que nós encontramos? Ora bem, à nossa frente temos uma tenda gigante que poderíamos estar em África. Portanto, isto lembra assim um bocadinho aqueles, quando vamos fazer os safaris e quando nos encontramos naqueles parques em África, eu que já tive a sorte de estar num deles, é precisamente essa a imagem que nós temos e é isso que nós sentimos. Este Eco Resort poderia ter sido criado na Indonésia. A Mónica e o marido chegaram a ter essa ideia, mas a burocracia complicou o processo todo. sorte para Portugal.
Claro.
Criaram aqui.
Estão melhor ainda na Indonésia. Estão não tão melhor aqui.
Com certeza. Em Portugal e numa zona do país, sim, onde é possível praticar surf o ano inteiro.
É magnífico, Sandra. É magnífico. Queríamos estar aí também.
Olha, eu que estive em Peniche há duas semanas e decidi regressar ao surf, que era um desporto que fazia já há uns anos e pensei, por que não? E quero dizer, e já o disse, que era a pessoa mais velha dentro d'água.
Era?
Sim, sim, foi incrível. Porque há um respeito.
Eles pensavam que era a mãe de alguém. Sim,
é um respeito para a senhora surfista.
Não, é mãe do...
Olha, mas diverti-me muito, foi muito giro. Obrigada, Sandra. Já vamos ter de volta com a Sandra, que está hoje a falar-nos de glamping. Está em Peniche.
É, depois das 9 vamos voltar ao encontro da Sandra.
Mês de agosto marca o arranque de férias para muitas pessoas e também marca o arranque da obrigatoriedade de, na Madeira, se usar máscara na rua. Uhum. E será o primeiro ponto em Portugal. Sinceramente, eu espero, só que sem conhecimento médico de se é necessário ou não, sim, para a saúde pública, que não se arraste pelo resto do país. Porque ainda não há provas, isto digamos que é uma decisão polémica, porque não há provas de que o vírus se espalha ao ar livre. Ao ar. Não sabe
disso. Digamos
que
há alguns estudos que já põem muito essa hipótese. Coisa que não acontecia no início.
Dificulta muito a vida de algumas pessoas. Ontem falava com uma amiga minha, é mais velha, vive no Porto, e ela diz que tem muita dificuldade na respiração, ou seja, dificulta muito. Ela disse-me,
sim,
assim,
andar,
não sai mais de,
é
sim,
verdade,
não sai mais de casa. E eu gostava muito que isto não tivesse que acontecer no resto do país. Há uma coisa que eu reparei ontem, fui às compras, fui a um centro comercial, e acho que as medidas de segurança estão assim a relaxar um pouco. Enquanto que nas primeiras semanas em que os centros comerciais abriram e havia a obrigação de pormos, e continua a ser, limparmos
as mãos,
exatamente, com gel desinfetante, havia sempre um funcionário da loja a tomar conta de que isso acontecesse com todos.
Estava só a controlar isso.
Já não há, já não há, pelo menos nos sítios onde, não quero dizer que seja em todo o país, mas onde estive ontem, eu acho que há assim um relaxamento. Ah, pronto, já não há, já não há isso. Até porque também há zonas. Isso é uma questão que fica. O outro dia fui a um restaurante onde me quiseram medir a febre. E não é obrigatório, é uma recomendação.
Sim,
neste momento não é obrigatório.
Sim,
e eu acho que pode-se recusar. Isso é preciso também que as pessoas saibam que não é obrigatório.
Sim, uma notícia muito interessante que vi foi ontem, acho que saiu ontem, é recente, se quiser procuro. Tem a ver com essa questão que estás a falar, que é não sabemos se o vírus, não sabemos, se bem que há estudos que indicam que pode transmitir-se por aerossóis. E não só apenas por gotículas. E é disso que tu estás a falar.
Sim,
portanto,
sim,
se o vírus estiver no ar, se for transmissível por aerossóis, o vírus está no ar e temos de ter mais cuidado. E há um estudo que saiu ontem da Universidade de Manchester que diz que as pessoas acima de 1,80m, portanto, se tem mais de 1,80m, isto é para si, têm o dobro da probabilidade de contrair o vírus.
Ah, porque lá está, o vírus vai para as camadas mais altas.
O aerossol é mais leve, sobe e apanha as pessoas mais altas, enquanto as gotículas caem rapidamente no chão. É interessante isto.
Olha,
mas é isso, é tudo muito ténue. Nós não sabemos se os estudos, obviamente para que tenham fundamentação, têm mesmo que ser estudos sucessivos, não é? Portanto, vamos ver se continuam a investigar e se percebem de facto se está no ar, porque isto vai levantar aqui questões na nossa vida, na vida de todos, que vão ter que ser alteradas, não é?
Bem, já agora, por falar só desta questão da Covid, queria terminar com uma notícia que eu li de que o Museu de Londres, é um dos mais importantes museus da capital britânica, gravou o extraordinário silêncio que se fez não ouvir, neste caso ouvir, o silêncio ouve-se, não é?
Ouve-se.
Ou não, pois,
ouve-se,
ok,
sim,
o barulho
bem.
É que não se ouve, mas que ocorreu durante o confinamento. E uma das coisas que muitas pessoas dizem, de a única das poucas, de terem saudades do confinamento, é o silêncio. É verdade que nós sentimos durante aquela
que
altura.
Bom, gravaram.
E gravaram.
E
é verdade.
Devia ser peça de museu.
Para a posterioridade,
acho
sim,
ótimo.
Ficou para o Museu
que
de
bom,
Londres. Este não barulho de uma das cidades com mais barulho da Europa.
Sim,
que
um momento
é Londres.
Inédito. Esperemos nós também, nem tão cedo se repita. São 9h20, bom dia.
A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Richie Campbell, 9h24. Pam, pam, pam. Já está na praia, às 9h24. E a Cana Galvão não acredita que há pessoas na praia antes das 2 da tarde.
Não, às 2 da tarde não, mas 11 parece uma hora muito decente. Mas recebemos
então
aqui mensagens de pessoas que dizem que vão à praia habitualmente às 7 da manhã. E discutimos aqui de que forma é que íamos à praia. Se com muita coisa atrás, como a Carla, ou sem nada, como eu. Mas é verdade que eu me lembro que em família ir à praia era todo um acontecimento, como acontece também com MJ Galante, que diz que quando ia à praia, A família levava uma geleira com tudo: frango frito, melancia. Melancia,
melancia na praia.
Também, é
um
verdade.
Clássico.
A melancia na praia é um clássico, sim. E depois alugar uma barraca, porque se era a altura em que se alugavam, sim, de facto, umas pequenas casinhas, uhum, nas quais passávamos o dia inteiro.
Sim, nas praias mais ventosas, uhum, não é? E havia uma bebida que a minha avó fazia sempre, levávamos sempre, que eu agora não me vou lembrar o nome, mas é com café, gelo, sim, e limão. É café gelado,
okay,
mas diluído em água. Tem,
sim,
um nome.
Sim, sim.
Não é Shangri-La, mas é um nome
parecido. Shangri-La. Isso é ótimo.
Peraí,
e moderníssimo.
Mazagrã.
Ah,
Mazagrã, sabia?
De uma série, Mazagrã para Shangri-La. Mas conta-nos como é que era, se tem recordações assim de praia na sua infância.
Uhum. Sim, faz
e
isso.
O que é que levava com a sua família? Como é que era passar o dia na praia? Sim. Partilhe connosco.
Nós queremos saber. Faltam 23 minutos para as 10. Vamos lá então ao encontro da nossa repórter, Sandra Torres. Não é a nossa repórter de biquíni.
Não, não, não.
As televisões
é a nossa
têm
Jane.
Muito repórter de biquíni.
Ela é Jane porque anda pelas florestas fora à procura de o chamado de glamping. Ela está em Peniche, onde já nos disse que, como sempre, está céu nublado. Eu gosto muito de Peniche,
sim,
mas de facto está, a maior parte do tempo está céu nublado. E foi ver como é que é isto do glamping. Olá, bom dia, Sandra.
Olá, Sandra. O que é que vês?
Olá, muito bom dia.
Conta-me lá, ora, olha à tua volta.
Bom dia, o que é que eu vejo? Ora, vejo o sol envergonhado, a Ana já referiu, mas isso não tira, pelo contrário, até acrescenta magia aqui a este espaço onde estamos e onde vemos casas na árvore e vemos tendas, um estilo completamente diferente de fazer campismo, com muito estilo, com muito conforto. Eu tenho aqui comigo um casal que dormiu esta noite numa das tendas aqui deste eco-resort. O que é que nós encontramos nas tendas? Abrindo aqui assim o pano, para ver se não corremos o risco de estar aqui alguém a dormir. Não?
Isso é que era.
Era
isso é que era.
Temos uma cama de casal, pode ser, uhum, cama de casal ou podem ser camas individuais, uhum, depende de quem procura este espaço.
Tem casa de banho?
As mesinhas. Não, a casa de banho é fora da tenda,
okay,
mas muito pertinho. E temos aqui mesinhas de cabeceira que são o aproveitamento de troncos de árvores, portanto aqui os elementos da natureza. E outra coisa muito interessante que é olhamos para a cama e apetece-nos deitar, são aqueles lençóis muito branquinhos.
Mas isso tem a ver com a hora, Sandra.
Sim. Também. Algodão orgânico e de facto há aqui uma preocupação muito grande por estes elementos da natureza. A Lídia e o Rui estão aqui por um motivo muito especial, estão aqui a celebrar o aniversário de casamento.
Ah, parabéns, parabéns.
Lídia, temos aqui a Carla e a Ana Galvão a darem os parabéns. Porquê é que escolheram este espaço para passar o aniversário?
Então, foi uma procura, normalmente é sempre um ano sou eu, outro ano é o meu companheiro, e para lhe agradar, surfista, já há muitos anos, tinha de ser uma coisa que estivesse ligada ao mar e à descontração, tenda. Como temos uma tradição de casal já e de campismo já há muitos anos, foi ouro sobre azul.
Rui, este é um estilo de campismo completamente diferente daquele que estão habituados a fazer. O que é que mais o surpreendeu aqui?
Olha, surpreendeu-me estarmos neste ambiente de campismo e termos o conforto no hotel, chamemos-lhe assim, porque realmente foi como referiu há bocadinho, é abrir o pano e num ambiente de campismo e neste relax encontramos todo o conforto dentro de uma tenda que não encontrávamos quando tínhamos 17 anos e tínhamos a nossa tenda, não é? E, portanto, depois é este ambiente de relax, de paz que sentimos aqui, que é espetacular mesmo.
E o miminho da sangria, tínhamos, quando entrámos a primeira vez, tínhamos um miminho da sangria, a cama exatamente como um hotel, decorada a preceito.
E a Lídia disse-me também, partilhou aqui comigo alguns pormenores da primeira noite em que ficaram aqui, que foi os sons que a surpreenderam. O que é que nós ouvimos aqui que normalmente não ouvimos no nosso dia-a-dia?
Ah, pois não. É o melhor. É a natureza. É a chuva. Tivemos azar, mas sorte, porque nem todos dormem com o som da chuva a cair. E os sons dos passarinhos, as árvores a abanar, tudo um pouco, até as pessoas a passar, que são calmas, uhum, têm todos o mesmo espírito.
É, claro,
muito agradável.
É de facto um ambiente muito calmo aquele que se vive por aqui, é um estilo de turismo diferente, muito procurado também este ano, um ano de pandemia, um ano em que procuramos férias seguras e este espaço tem de facto o selo Clean and Safe, portanto para que todos, uhum, sintam aqui seguros. Muito obrigada, Lídia e Rui. Eu vou novamente falar com a Mónica. A Mónica que é a mentora deste espaço, ela e o marido criaram este conceito. Mónica, Portugal foi o país eleito para ter este eco-resort. Porquê? O que é que mais agrada neste nosso país?
A primeira coisa foi o surf. Não sou uma surfista, Então, na Europa é o único sítio onde pode encontrar ondas todo o ano. E o Portugal foi um país que gostou muito e pensamos de construir aqui na natureza, respeitando a natureza própria do país, com muito espaço para desenvolver.
Uau, deve ser espetacular. Ficámos com uma vontade imensa de conhecer.
Eu continuo a dizer que é campismo de batota.
Eu pego aqui numa frase. Sim. Aquela pessoa com quem a Sana estava a falar disso, que é: a tenda é diferente da tenda que nós tínhamos aos 17 anos. A tenda para onde vamos acampar aos 17 deve ser diferente da tenda onde acampamos aos 47. Porque evoluíste, porque
fala,
ganhaste outros gostos. Tu não, não, Ana Galvão continua igual.
Mas o sítio é lindo de morrer. Sim,
é
sim.
Mesmo, sim. Pronto, fica mais uma sugestão neste glamping, este eco-resort que a Sandra Torres visitou esta manhã. Chama-se Bukubaki.
É muito giro, sim.
Bukubaki. Vale a pena. Faltam 14 minutos para as 10, está com as 3 da manhã e temos ainda na nossa frente um presente de Miguel Coelho. Um quadro de Miró.
Não é? Um quadro de Joan Miró, que foi um escultor, pintor, gravurista e ceramista, nascido em Barcelona no final do século XIX, viveu grande parte do século XX e que tem um quadro agora vendido por 24 milhões de euros. É uma barbaridade. Bem, num leilão feito. E o Miguel trouxe-nos a fotografia do quadro e eu quero pedir desculpa, isto envergonha-me, porque Miró é conceituadíssimo, é um super pintor para muita gente.
E é?
Só que eu não consigo. O quadro chama-se Mulher de Chapéu Vermelho e eu não consigo, e eu quero fazer aqui a proposta de que, a quem nos ouve, que procure enquanto estamos a falar, que abra o Google e procure quadro de Miró, vai logo encontrar nas notícias esta
Mulher de Chapéu Vermelho e aparece logo.
Aparece logo, imediatamente, porque é uma das notícias do dia de hoje. Só que eu não consigo ver aqui uma senhora. Aqui o que me parece é uma pera.
Sim.
A parte de baixo não te parece um fruto, uma pera? Parece uma pera bêbada.
Sim, ou assim.
Parece uma sobremesa de pera.
Um animal
num líquido
qualquer, gelatinoso. Sim, é muito estranho, é muito estranho.
Mas vá ver e pense o que é que acha disto.
Sim, mas tem a ver com o traço de Miró, não é? E com a imaginação de Miró. Eu sei que é o céu, isto é inspirado no céu da Catalunha. Tu é que podias falar-nos sobre o céu da Catalunha.
Porque
não?
Já lá estive, pois, não é claro. A minha terra, mas já lá estive. Sim. A verdade é que é um céu de um azul muito intenso.
E vivo, não é? Como
e
este.
Com o mar muito perto, o que também torna aí o azul. O azul do céu mais intenso ainda. Mas a sério, não consigo aqui vislumbrar a senhora.
Não, não há uma mulher, não há. Não há, mas alguém pode ver, não é? Daquelas coisas que um vê, o outro não. E o que há lá no ar? Sim, lá nas 3 da manhã. Vamos embora.
Oh,
temos que ir embora.
Tá bem, é. Vamos embora, pode vamos ser. Lá.
Voltamos às 7.
Voltamos amanhã. Às 7.
Hoje foi assim.
Portanto, cá estamos nós as duas, rijas, aqui a esta hora da manhã consigo.
Boas férias, se está de férias, eu gosto de pensar que há sempre pessoas a acordar nesta altura para ir trabalhar, mas muitas também para preparar aquilo que vão levar para a praia.
Esta hora?
Tu não há?
Eu nunca vou às para as 7 da manhã para a praia.
Sim, sim. Não vais para a praia, preparas o que vais levar para a praia.
Prepara, mas o que é preciso preparar para lavar?
Sandes, assumos.
Eu sou daquelas que vai sem toalha quase.
Ah, não, eu tenho que
agora.
Às vezes até se esquece do filho em casa. Tipo, ah, falta o Pedro.
Bom, estávamos aqui a debater como é que se chamam os habitantes de Montemor. O novo, já agora, porque há o velho.
Há o velho.
E mais para nós devemos de ir para o velho, não é? Uhum. Que não tarda nada, mudamos.
Tonta!
Mas porque a Carla e eu estava à procura do nome dos habitantes de Montemor e é Montemorenses. Não sei se há uma diferença entre o velho e o novo. Ou seja, novo Montemorenses e velho. Não sei.
Não sei.
Aquela zona.
Vamos de enigma em enigma. É assim.
Não para mais, vamos estar em Peniche.
Pois vamos.
Sim, quem vai lá estar é a Sandra Torres, que vai visitar um sítio de glamping,
campismo de luz,
de glamour.
Para pessoas assim muito esquisitinhas, tipo.
É fazer campismo, mas com toda a comodidade e com todo o glamour, digamos assim. À nossa frente temos uma tenda gigante que poderíamos estar em África. Portanto, isto lembra assim um bocadinho aqueles. Quando vamos fazer os safaris e quando nos encontramos naqueles parques em África. É precisamente essa a imagem que nós temos e é isso que nós sentimos.
É magnífico, Sandra, é magnífico. Queríamos estar aí também.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Amanhã mais.
Ah, sim, sabem o que é que eu vou fazer hoje?
O que é que vais fazer?
Vou correr por Monsanto, é verdade.
Levo
o João Duarte, que é o nosso produtor, e quero dizê-lo aqui na rádio para ele não se arrepender.
Não vai, não vai. Amanhã estamos de volta.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.